E tudo isso acontece dentro desse contexto da relação de ministros no caso do Banco Magustos. E aí participaram várias pessoas deste evento e também da redação da carta. Separei alguns trechos da carta. O texto sustenta que decisões e comportamentos atribuídos a integrantes de cúpulas dirigentes são o maior problema, é o maior problema. A carta diz que a responsabilização por desvios funcionais com garantias de defesa asseguradas pelo Estado de Direito é uma condição indispensável para restaurar a legitimidade quando ela é maculada. E o texto ele encerra com um chamado: convocamos a sociedade a assumir esse compromisso. A democracia não se preserva sozinha, exige vigilância, coragem e ação coletiva. De acordo com o texto, no Estado de Direito, ninguém está acima da lei. Participaram desse evento, por exemplo, Conrado Mendes, professor da USP. Ele criticou o Supremo Tribunal Federal usando o termo promiscuidade. Da Marisa Valim, que é presidente do Observatório Social Mato Grosso e ex-auditora do Tribunal de Contas, ela disse que o Estado precisa se comportar para que possa pedir o mesmo da sociedade. Zeca Martins, coordenador do Derrubando Muros, Transparência e Confiança, disse que esses dois adjetivos, perdão, transparência e confiança, eles têm que andar de mãos dadas. E a gente vai acompanhar agora a declaração de Pedro Parente, que é ex-ministro da Casa Civil, na gestão de Fernando Henrique Cardoso. Necessidade de não haver conflito em instituições como o Supremo Tribunal Federal. Acompanhe.
Participar de decisões que afetam direta ou indiretamente pessoas com as quais existam vínculos relevantes, familiares, profissionais ou pessoais, pode comprometer, sem dúvida, a confiança na imparcialidade da instituição. Mesmo quando não há violação, mas ausência de conflito suficiente para gerar dúvidas na opinião pública.
Lembrando que os ministros Dias Toffoli e Alexandre de Moraes se formaram na USP, na Faculdade de Direito da USP. É um evento que sinaliza uma insatisfação por parte desse grupo de instituições, justamente ao STF e de maneira geral, e fala sobre a importância da institucionalidade jurídica, da segurança jurídica. Essa carta, ela fala basicamente isso, que para pedir da sociedade exemplo, as instituições têm que dar exemplo. Fala justamente sobre ser rigoroso nesse sentido. Essa carta está disponível também para a sociedade no site da Faculdade de Direito da USP. Caniato.
Legal. Misael Mainetti trazendo detalhes desse ato que aconteceu na Faculdade de Direito da USP. Vários juristas cobrando a confecção ou o lançamento desse código de ética para os integrantes da Suprema Corte. Obrigado, viu, Misa? Bom trabalho para você. A gente volta a conversar aqui na programação. Deixa eu passar para o Roberto Mota. Mota vai analisar esse movimento de várias figuras importantes. Inclusive, já há 43 mil assinaturas que pedem o compromisso para o lançamento desse código de ética para integrantes da Suprema Corte. Você, Mota?
Mais uma mãe com direito à cartinha? Ah, agora a coisa vai. O problema está resolvido. Como é que é o nome do manifesto? Ninguém acima da lei? Ué, onde esses manifestantes estavam nos últimos 8 anos? Eu vou... Código de ética, para mim, continua sendo... Como você dizer que os engenheiros precisam de um código de aritmética? Oh, o engenheiro que não sabe aritmética não é engenheiro. Quando se trata da Corte Suprema, então, ou de qualquer tribunal elevado, o código de ética não faz sentido nenhum. Porque esses magistrados, eles são os guardiões da lei e da Constituição. Os companheiros da USP, nenhum código de ética que vocês inventarem vai ter mais força do que a Constituição. Quem não segue a Constituição muito menos vai seguir um código de ética criado pelos companheiros da USP. E se vocês não conseguem entender essa questão lógica básica, aí nós temos que admitir que o problema é grave.
Você, Bruno Musa, que considera, qual a sua avaliação desse movimento reunindo muitas pessoas, a cobrança para esse código de ética para os ministros que representam a Suprema Corte?
Bom, quando você me perguntou outro dia, eu gosto de fazer analogias porque vai ficando claro na cabeça das pessoas, pelo menos a forma como eu penso. Quando a gente perguntou aquela vez sobre os Correios receberem um aporte, mas não mudarem a gestão, o que isso mudaria? Absolutamente nada. Afinal de contas, a gestão continuaria sendo altamente irresponsável, minimamente, por dizer. Por que eu estou fazendo isso? Qual o comparativo? Enquanto nós tivermos as mesmas pessoas contribuindo para as mesmas instituições, um código de ética, sem você ter a devida responsabilidade muito bem citada e que a justiça possa fazer cumprir as ordens e as punições pelo eventual descumprimento das regras de conduta e do código de ética, claramente, absolutamente nada. Nós estamos vendo os principais meios de comunicação do país dando opiniões no seu próprio editorial, não são comentaristas, o próprio editorial, mostrando o que foi essa curva jurídica, por exemplo, que foi feita agora no Supremo Tribunal Federal para anular o processo de quebra do sigilo ali dentro da CPMI. Será que um código de ética evitaria tal ação? Com a mesma composição que estamos vendo agora? Ou seja, no meu entender, é um problema cultural e é um problema de falta de punição. Os incentivos são perversos quando você não tem nenhuma probabilidade de ter realmente as consequências e as punições cumpridas dentro de um Brasil onde cobra o código de ética, mas a ética não se aplica no dia a dia das instituições públicas.
Pois é, a gente segue tratando desse assunto, mas agora, neste momento, eu preciso me despedir de parte da rede, que ficará com a sua programação local.
Rede Jovem Pan News.
Aqui no espaço, o que menos parece que eu tenho é espaço. Diferente do Moving Taos, que tem espaço para uma tripulação inteira. Novo Volkswagen Taos. Espaço e tecnologia na sua jornada. Vá até uma concessionária e faça um best drive.
Volkswagen.
Os pingos nos is. A Copa do Mundo mexe com o planeta. E a Jovem Pan faz parte dessa história, desde quando o rádio ajudou a construir as maiores glórias do futebol brasileiro. Foi o Dr. Paulo Machado de Carvalho, Jal da Vitória, quem ligações que trouxeram as Copas de 1958 e 1962 para o Brasil.
Olha, para um cara que tá aqui na Terra, é fogo. 4 horas da tarde, a inscrição acabava 6:00 da noite. Pelé ainda ia, de dores, da trombada que tem levado em São Paulo. E veja como são as coisas. Ele foi para a Copa do Mundo e se fez lá.
Dr. Paulo Machado chegava, todo mundo já falava, vamos ganhar. Ele falava, vamos ganhar, não quero saber de pensar diferente.
5 estrelas, um legado, uma escola de vencedores. Agora é 2026. Estados Unidos, México e Canadá. Desde sempre, a Jovem Pan está presente nas Copas do Mundo com equipe completa, informação em tempo real, opinião forte e a energia de quem nasceu grande no esporte. No rádio, no digital, no vídeo, no carro ou no celular. Copa do Mundo 2026 é na Jovem Pan. Tradição que virou voz. História que virou emoção. Jovem Pan.
A Rede Vida é o canal da família, uma TV que valoriza a formação e a informação. Acompanhe nossa programação completa com especialistas da área da saúde, economia, agricultura e sustentabilidade. Rede Vida, disponível no canal 34 da TV aberta e na sua TV por assinatura.
Você quer saber o nome do peixe que pescou e se pode comer? O livro Peixes Costa Brasileira responde muito mais. São 1000 espécies e mais de 1000 fotos. O único livro no mundo que trata de todos os nossos peixes marinhos. Acesse www.peixescostabrasileira.com.br. Digite Jovem Pan no cupom promocional e ganhe 60% de desconto.
Você sabia que a partir dos 50 anos, algumas doenças infecciosas podem ter complicações graves? O risco aumenta, mas a boa notícia é que a vacinação pode prevenir esses problemas. Na PPVAC você encontra as vacinas essenciais para proteger sua saúde, como contra pneumonia, herpes, gripe e vírus sensicial, pois a prevenção é sua melhor aliada. Ligue agora para 11 3813 9611 ou acesse ppvac.com.br para mais informações. PPVAC, cuidando de você para uma vida mais segura.
Panflix. É grátis. Baixe e você pode acessar do seu celular, computador ou tablet. Jovem Pan, a rádio que virou TV, na palma de sua mão.
Portanto, todo mundo que está da liberdade, fortalecimento das instituições, combater esta imoralidade que está aí, inclusive no Supremo, merece o aplauso.
Recebendo a Rede Jovem Pan, todos conectados aqui em Os Pingos nos Is, o nosso repórter há pouco trouxe uma informação de um ato que foi realizado na USP, Universidade de São Paulo, na Faculdade de Direito. E aí, muitos representantes da sociedade civil, mas especialmente operadores do direito, né, juristas, cobraram a criação de um código de ética para ministros, especialmente da Suprema Corte. É um documento que já alcançou dezenas de milhares de assinaturas, o apoio de muitas organizações, empresas, institutos, OCIPs, e os nossos comentaristas analisam exatamente esse tipo de manifestação. Mota, você mencionou o time, né? Por que agora? E aí eu gostaria que você discorresse a partir desse questionamento. Por que você acha que só agora tem muito a ver com a história do Banco Master? E quando essa elite do judiciário, ou a elite intelectual do ambiente jurídico decide fazer esse tipo, a gente imaginar qual será o resultado?
Pizza. Pizza servida no sabor que você puder imaginar. Eu tenho uma visão menos generosa que o meu colega Dávila. Eu acho que isso é um jogo combinado. Eu não consigo acreditar que alguém que nos últimos 8 anos fez cara de paisagem, ou pior, aplaudiu o que está acontecendo no Brasil, de repente, uma bela manhã, acordou indignado, achando que está tudo errado, precisa mudar. Olha aí, chama o pessoal, vamos lá para a USP, vamos fazer mais uma cartinha, porque está na hora de mudar. Eu acho que isso é tudo jogo de cena. Na melhor hipótese, é jogo de cena para que a gente realmente dê um crédito para eles ou para desviar a atenção. Agora, essa história tem um aspecto muito curioso, Caniato. Porque, pelo que eu entendi, parece que os manifestantes, prestem atenção nisso, parece que os manifestantes pediram a criação de um órgão com poder corregedor para garantir o cumprimento do código de ética, né? Porque se você tem um código de ética que as pessoas não são obrigadas a cumprir, na verdade ele não serve para nada. Então os manifestantes pediram a criação de um órgão para fiscalizar os juízes da Suprema Corte. Me conta, quantos de vocês aí acham que isso é uma boa ideia? Porque os manifestantes estão sugerindo a criação de uma Corte Suprema Suprema. É uma Corte Suprema ao quadrado. Agora, e essa Corte Suprema Suprema que vai fiscalizar a Suprema Corte? Essa Corte duplamente suprema, ela vai ter um código de ética também? Porque se tiver, você vai precisar de uma Corte Suprema 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 para garantir o cumprimento do código de ética da Corte Suprema Suprema. Vocês entenderam onde é que eu estou querendo chegar, né? Pois é. Eu tenho a desconfiança de que isso aí não vai dar em nada.
É um bom questionamento. Inclusive, no Pingos, em outros programas, colegas nossos já fizeram esse questionamento. Ok, vão instituir um código de ética, legal. Mas quem vai fiscalizar se estão respeitando o código de ética? Certamente voltaremos a tratar disso nos próximos programas. É isso, mas a gente segue acompanhando essas movimentações também aqui em São Paulo a partir da realização desse ato na USP. O presidente do Senado, Davi Alcolumbre, ele recusou o pedido da base governista e manteve a quebra de sigilo de Fábio Lins Lula da Silva, conhecido como Lulinha. Ele é filho do presidente da República e esse pedido tinha sido aprovado pela CPMI do INSS. Segundo ele, não houve desrespeito ou a Constituição Federal para justificar uma intervenção ou mudança no resultado do colegiado. A votação, vocês se lembram, a gente trouxe isso aqui, inclusive, na semana passada. Terminou com um bate-boca, até agressão aconteceu por parte de parlamentares aliados do Planalto, que também podem ser investigados. Lulinha é alvo da CPI pelas acusações de envolvimento com o lobista Antônio Camilo. Ele é muito conhecido por conta do apelido Careca do INSS. Ele é acusado de ter facilitado os descontos indevidos nas aposentadorias de beneficiários e aposentados. A defesa do filho do presidente afirma que ele não teve participação nenhuma nas fraudes e não cometeu nenhum crime. Você, Bruno Musa, Davi Alcolumbre, então, dando sinal verde, autorizando a quebra do sigilo, são o que tudo deve avançar. Nas próximas semanas, teremos informações importantes a respeito da possível participação do filho do presidente.
Veremos. No Brasil, até o passado é incerto. Acabou de sair uma matéria aqui em que o Lula terá uma agenda com o Alcolumbre nos próximos dias. E um dos temas era justamente indicação de Messias para o STF, tema que está parado há cento e poucos dias por lá e não anda. Então, o que nós vemos é realmente um jogo, aí uma troca de brigas, de farpas entre eles e, obviamente, muita coisa em jogo. E nós temos que pagar, financiar e ficarmos assistindo tudo isso. Que assim seja, Caniato. Mas realmente eu acho que sempre aos 48 do segundo tempo a gente tem alguma manobra um tanto quanto inesperada, por assim dizer, muitas vezes até fora do que é o convencional ou do que mandam as regras, para tentar achar meios, subterfúgios para que isso realmente não aconteça. Veremos, há uma troca aí, nós estamos em anos de eleições. Provavelmente trocas de emendas com favores, com o dinheiro de terceiros, de todos nós, mas, ao que indica até hoje, cada passo que a gente dá, a gente deve comemorar ou ter algum tipo de expectativa, volto a dizer, expectativa e não esperança, frente ao que a gente vive. O duro é que, normalmente, para cada passo que a gente dá, aparecem pessoas importantes dentro das principais instituições que recuam três passos. Então, a gente mais anda para trás do que para frente. Veremos, cenas dos próximos capítulos, o que nos resta é continuar pressionando, porque se há uma movimentação tão forte contra a quebra de sigilo, obviamente a luz amarela já deve ser acendida.
Você, Dávila, presidente do Senado e do Congresso, Davi Alcolumbre, ele manteve aquela votação da CPI do INSS, que tinha autorizado a quebra do sigilo do filho do presidente. Está importante para o Partido dos Trabalhadores que muitos parlamentares acabaram transformando aquela sessão em um grande de um barraco, né? Com direito a empurrões, soco no queixo, acusação de que houve uma fraude na contagem dos votos, enfim. No final das contas, quem fez a arbitragem disso foi Davi Alcolumbre, autorizando a quebra do sigilo. Dávila.
Caniato, que entre o ato da Câmara ter aprovado a quebra de sigilo de Lulinha e a decisão de Alcolumbre, houve uma coisa, houve a confissão do próprio Lulinha que a sua viagem a Portugal foi paga pelo Careca do INSS. Ou seja, antes mesmo do sigilo ser quebrado, já houve um ato de confissão. Então é óbvio que isso deve ter ajudado o presidente do Senado a, pelo menos, respeitar o rito da Câmara e aceitar a decisão da quebra do sigilo de Lulinha. Aliás, este não é o único fato que já veio à tona, né? Então é preciso investigar, não dá para abafar. Agora, como bem lembra o Musa, sempre pode ter um juiz no Supremo que inventa uma coisa, como recentemente aconteceu para impedir que uma empresa envolvida até a cabeça no banco Master tivesse o seu sigilo não quebrado, preservado. Então, no Brasil, tudo pode acontecer. Por isso que temos de celebrar e criticar uma vitória a cada dia. Hoje foi uma vitória. O presidente do Senado aprovou a quebra do sigilo bancário de Lulinha.
Pois é, o Dávila mencionou essa manifestação do filho do presidente de viajou a Portugal na aeronave. Ou a aeronave paga por... Careca do INSS, ou Careca, hein?
Era aeronave paga com mais dinheiro. Então, não sei se foi um voo privado ou não, mas você pagou a viagem e pagou a hospedagem dele em Portugal.
Pois é, em gestão de crise, em assessoria de imprensa, isso se chama vacina. Deu algum problema, você se antecipa, já faz uma coletiva dizendo o que aconteceu. Porque lá na frente, quando a história estourar, aí você fala, não, mas eu já tinha avisado, isso não é novidade para ninguém. Enfim, vamos ver se foi uma estratégia ou não. Mas você, Mota, a decisão tomada por Davi Alcolumbre autorizando a quebra do sigilo e a apuração naturalmente deve avançar e informações virão à tona.
Foi uma vitória da oposição, mas, por enquanto, uma vitória pequena, né, Caniato? Eu digo pequena porque eu acho que todo mundo sabe o que o governo provavelmente vai fazer agora, né? O governo ou algum dos partidinhos que atuam como seus auxiliares vão bater na porta do irmão mais velho, aquele que fica do outro lado da praça, e vão lá pedir a anulação dessa quebra de sigilo, e eu não vejo por que isso não possa acontecer. O resultado, provavelmente, todos nós sabemos qual será.
Pois é, se judicializarem uma questão que envolve o Congresso Nacional, uma votação de uma comissão, aí a gente volta a discutir aquelas situações de esgarçamento das relações, invasão de competência do outro poder, enfim, aí a gente vai precisar de mais meia hora do programa aqui. Mas deixa eu passar para o Bruno Musa, porque é preciso também considerar um cenário em que o filho do presidente é colocado numa situação super delicada, desconfortável, em que há sugestão ou há indícios de relação com pessoas que cometeram crimes. Isso à mesa eleitoral, Moza. Eu nem estou levantando essa possibilidade que o Mota trouxe há pouco de integrantes da base governista judicializarem a questão, mas eu fico imaginando o avanço da apuração no âmbito da CPI e as informações vindo à tona, e os grandes jornais de circulação, os grandes portais de notícias, as emissoras de notícias, destacando esses detalhes, né? Essas informações relacionadas ao filho do presidente. Ainda que ele tenha dito naquela entrevista, se tiver filho meu envolvido, pode investigar. Sim, né? Na prática, isso respinga muito em um presidente da República, né?
Claramente, né? Com todos os indícios que a gente está vendo até agora, que está sendo noticiado por grande parte dos meios de comunicação e portais de grande circulação, como você muito bem falou. Então, veja só a situação também que o Alcolumbre se encontra. Se ele não permitisse essa quebra de sigilo, mostraria ali uma clara relação de subserviência com o próprio governo. E ele autorizando mostra uma determinada rota de colisão com o governo. E aí tem toda a indicação que o governo quer emplacar dentro do STF. Mas, de novo, quando você planta a batata, você pode colher, mas no médio e no longo prazo, dificilmente acontece. E o Lulinha, ele é o filho do presidente, mas é um cidadão comum. E um cidadão comum, com esses indícios, merece ser investigado, porque tudo isso é dinheiro do pagador de imposto. Então, claro que Lula fala da boca para fora, se meu filho está envolvido, tem que ser investigado. Claramente não é assim. Óbvio que isso respinga no próprio presidente. Vale lembrar todo o histórico do PT com a corrupção, não é de hoje. Não é apenas no Lula 3 todos os indícios de corrupção em vários setores, em fundos de pensão, em estatais. Isso é uma realidade que foi comprovada ao longo dos últimos anos, com dinheiro devolvido, com provas, com condenações em várias instâncias. Portanto, é uma marca do PT, dos governos, do próprio Partido dos Trabalhadores. Consequentemente, isso respinga no governo em ano eleitoral. E é, sim, um teto de vidro gigantesco que ele tem. Consequentemente, me parece que já está tarde demais para recuar. Mesmo que o sigilo não seja quebrado ou que seja judicializado, já expôs toda essa trama e esses limites de cada um dos poderes interferindo nos outros. A gente viu isso quando comentamos na semana passada com uma decisão de um dos ministros da Suprema Corte de evitar a quebra do sigilo da Maridit, empresa que o Dias Toffoli assumiu ser sócio. Então, tudo isso já passou de um ponto em que parece que realmente escalou.
Agora, Dávila, na hipótese de judicialização, você acha que esse talvez o caminho mais rápido para os parlamentares tentarem reverter a situação? Eu digo isso por conta de uma situação em que parte do judiciário vem sendo questionado, né? E aí você joga mais uma situação em que lá na frente isso pode se reverter contra, sei lá, os próprios parlamentares que ajuizaram ações ou deixar a corte em especial numa situação delicada. Enfim, é um momento muito especial, ou seja, muito sensível, inclusive, para a corte em questão. Acioná-lo o tempo todo talvez não seja a estratégia mais acertada, né?
É, mas a esquerda vai fazer isso, né? Aliás, nós sabemos que alguns partidos, como o PSOL, é mestre em fazer isso, sem pressionar o Supremo. O ponto, Caniato, é que depende da velocidade que as coisas vão acontecer daqui para frente. Se começa a vazar muito, a CPI está começando a correr, até começar judicialização, vem tanta coisa à tona que você inviabiliza uma ação no Supremo por causa das coisas que vêm à tona. O que não dá é para ficar informação conta gota. Conta gota ajuda essa judicialização pegar fogo lá no Supremo e ajudar aqueles que querem varrer o problema, esse escândalo, para debaixo do tapete. Então é muito importante a pressão. Pressão da Comissão Parlamentar de Inquérito, pressão da imprensa, pressão da sociedade, todo mundo pressionando para não deixar esfriar o caso Master. Hoje, o sonho dos políticos é esfriar esse caso Master, é varrer para debaixo do tapete, esquecer, porque isto pode ser altamente tóxico num ano eleitoral para muita gente que vai disputar a reeleição. Por isso, Caniato, o que a corporação política quer hoje, esse espírito corporativista, é varrer, abafar esse caso. Varrer para debaixo do tapete, abafar o caso. Ninguém quer apurar isso. Esta apuração só vai acontecer se a turma séria da política, se a turma séria do judiciário e se a sociedade e a imprensa continuarem amplamente mobilizadas e não deixando que o assunto caia no esquecimento.
Pois é, ficaremos atentos em relação ao avanço dessa investigação. A gente vai fazer uma rápida parada, é um break super rápido mesmo, 1 minuto e 20. Depois a gente vai tratar de um caso terrível, escabroso, que aconteceu no Rio de Janeiro, aquela história do estupro coletivo, você está sabendo? Então fica com a gente, na sequência vamos discutir e analisar essa situação com os nossos comentaristas. Até já.
Rede Jovem Pan News. Os pingos nos is.
TV fechada. E agora, damos um novo passo. Chegamos na TV aberta, uma nova presença em São Paulo, no Canal 51. Um conteúdo que acompanha o ritmo do dia, com informação, debate, análise, entretenimento e esporte. Jovem Pan, agora, na TV aberta, Canal 51.
Comunicar vai além de falar, é marcar o seu público está. Textos, vídeos, posts e relatórios. Dezenas de canais exigindo presença, consistência e velocidade. É por isso que criamos a SAMP, um ecossistema de inteligência artificial que entende, cria e publica conteúdo com velocidade e consistência, onde quer que o seu público esteja. De PDFs a notícias, de textos a voz, de ideias a impacto. SAMP, conteúdo inteligente para o seu negócio.
Tóquio Marine Hall apresenta Diogo Nogueira, com a turnê Infinito Samba, dia 6 de março. Samuel Rosa, cantando seus grandes sucessos, dia 7 de março. Osvaldo Montenegro, em sua turnê, O Melhor da Vida Ainda Vai Acontecer, dia 31 de maio. Orixás, com a turnê Represente Cuba Tour. Um show trazendo sucessos, toda a força, identidade e energia de um dos maiores grupos de hip hop latino do mundo. Dia 15 de março. Informações e vendas, tokyomarinehall.com.br.
O INSS não vai te salvar, o dinheiro não tá lá. A aposentadoria média hoje em dia, gente, é de R$ 1.863. E remédios e plano de saúde não entram nessa conta. Se você continuar esperando, vai trabalhar até não aguentar mais e ainda assim terminar contando moedas. Mas existe outro caminho. No dia às 6:30 da tarde, meu workshop O Fim da Aposentadoria. Você vai aprender como organizar as suas finanças e começar a cumprir a aposentadoria na newcursos.com.br.
Fatiando, degustando, vou comemorar. Vou comer o meu churrasco lá no Barbacoa. Encontrar os amigos, reunir a família. Que delícia de salada, sempre tudo de bom. Quando passa o garçom, quanta gentileza. Eu sentada nessa mesa, já não penso mais em nada. Uma carne bem no ponto e boa companhia. Uma fatia, uma conversa, meu Deus, que coisa boa.
Barbacoa, 35 anos. Muito prazer em receber, preparar e servir. Itaim Shoppings Day Day Morumbi.
A Jovem Pan está no canal 51 da TV aberta e queremos saber como está chegando o sinal do canal 51 aí na sua casa. Mande uma mensagem para o WhatsApp 11 913258055 e diga como você está recebendo o canal 51. Jovem Pan, agora na TV aberta, no canal 51.
Rede Jovem Pan aqui em Os Pingos nos Is, muito obrigado, viu, pela preferência. Vocês sempre bem informados aqui na Jovem Pan. A notícia em destaque, uma notícia que chega do Rio de Janeiro, ampla repercussão, inclusive, na imprensa. Jovens acusados por um estupro coletivo de uma adolescente foram presos, dois, pelo menos. Os criminosos que participaram do abuso ainda estão foragidos, dois criminosos. Então, trata-se de um grupo de quatro. A produção acaba de me informar uma informação. Trata-se de 17 anos, na verdade. Eu tinha falado 18, mas a informação atualizada, a menina tem 17 anos de idade. Deixa eu chamar o Roberto Mota. O Mota é do Rio, acompanhando em detalhes as muitas avaliações, análises e também as notícias em relação a esse caso terrível, escabroso, um estupro coletivo que teria acontecido no Rio de Janeiro. A gente vai, naturalmente, aguardar o avanço das investigações. Você, Mota, quais aspectos desse caso precisam, quais são suas análises? Gostaria de compartilhar com a gente.
O sujeito que comete um crime desses, na minha opinião, mereceria, no mínimo, passar o resto da sua vida na cadeia. Prisão perpétua. Porque essa é a pena a qual ele condenou a sua vítima. Imagina uma mulher que passou por isso. Ela vai ser o resto da vida prisioneira das suas memórias. Então, do ponto de vista moral, o sujeito que fez isso deveria ficar o resto da vida na cadeia. Isso não vai acontecer e não vai chegar nem perto. Aqui no Brasil, os menores de idade não vão ser nem punidos, porque ressocialização não é punição. Eles vão ser internados para o cumprimento de medidas sócio-educativas. Depois saem com a ficha limpa, como se nada tivesse acontecido. Com os maiores de situação um pouquinho mais dura. Eles só vão ficar um pouquinho mais de tempo na prisão, mas em determinado momento eles vão ter direito à progressão de regime. Eles vão passar para o regime semiaberto, depois para o regime aberto. Nesse meio tempo, eles vão ter direito à saidinha, eles vão ter direito até à visita íntima na cadeia, porque no Brasil, estuprador tem direito à visita íntima na cadeia. Essas são as conquistas do pensamento marxista. Essas são as conquistas da influência da esquerda na legislação. A esquerda que se diz protetora das mulheres. A esquerda que faz uma campanha nacional contra o feminicídio, mas é incapaz de produzir uma legislação que efetivamente proteja as mulheres. Outra coisa que deveria acontecer, Caniato, é o que acontece nos Estados Unidos. Esses sujeitos, além da punição a qual eles devem ser submetidos, eles deveriam entrar em um cadastro nacional de criminosos sexuais, de acesso aberto para todo mundo. O nome deles entra e não sai nunca mais, para que pelo resto da vida deles, em todos os lugares onde eles forem, eles sejam reconhecidos como que eles são, se a culpa deles ficar provada.
Pois é, deixa eu só esclarecer para a nossa audiência. Trata-se de um grupo de 5 rapazes, 1 menor de idade e 4 são maiores. E a moça que foi violentada é menor de idade também, tem 17 anos. E ela foi chamada por um desses rapazes. Quando ela chega no apartamento, aí eu vou abrir aspas para a manifestação do representante da Polícia Civil com a imprensa. Abrindo aspas, no interior do apartamento, a vítima foi conduzida a um quarto, onde ficou trancada com 4 homens que insistiam para que ela mantivesse relações sexuais com eles. Com a negativa, eles passaram a despir-se e a praticar atos libidinosos mediante violência física e psicológica contra ela. Fecho aspas. Essa só é um parágrafo que eu consigo compartilhar com a nossa audiência neste horário. Há informações muito mais pesadas que, naturalmente, eu não consigo mencionar aqui. Você, Musa, quais aspectos desse crime terrível, bárbaro, a gente precisa trazer e discutir, inclusive olhando para a nossa legislação?
Eu acho que esse é o único ponto que a gente tem que trazer à tona novamente. Quando a gente discutiu aqui a respeito da Suécia ter diminuído a maioridade penal para 13 anos, a Argentina agora ter diminuído para, salvo engano, 14 anos, né? Diminuiu de 16 para 14. No Brasil, a gente continua protegendo esses inescrupulosos, é o mínimo que a gente pode. E como o Mota muito bem colocou, essas pessoas saem, ficam 2-3 anos presas e depois simplesmente estão soltos e com a ficha limpa novamente. O ser humano simplesmente esquece fatos, ele marca apenas o que é emocional. Então eu espero que esse tipo de crime, que não é o primeiro, infelizmente não será o último, reverbere dentro da sociedade para que discuta, para que entenda que pessoas como essas, como esses, esses agressores, estupradores, criminosos, eles não têm mais possibilidade de conviver em sociedade. Não dá com a idade, no começo da idade, fazer esse tipo de coisa com uma menor de idade e achar que ele tem 3, 4, 5, 10 possibilidades de convívio social. Os pais dessa menina nunca mais voltarão ao normal. Ela, acima de tudo, nunca mais voltará ao normal. Então, a gente tem que passar a se preocupar com a vítima, de fato, e não achar que esses criminosos são, de alguma forma, vítima, que é um pensamento natural da própria esquerda, que é justamente responsabilizar o que o mundo gera para eles de ruim como sendo, digamos, uma responsabilidade de terceiros. É o meio externo que vai formando a pessoa nesse pensamento torto e nesse defendendo bandidos. Então, eu espero que a gente comece a discutir seriamente e perceber que não importa a idade, pessoas que fazem isso, acabou a chance de convívio social.
Pois é, e aí várias manifestações de pessoas da nossa audiência e alguns questionam também os valores da nossa sociedade, né? Onde estavam os pais desses jovens que criaram rapazes que acham normal fazer esse tipo de coisa? Para além da questão que envolve a legislação. E aí outros falam em castração química, prisão perpétua e por aí vai. Você, Dávila, quais aspectos desse crime? Mais um crime
terrível. Ainda vai sofrer o resto da vida este ato criminoso. Agora, nós já sabemos o que tem que fazer. Primeira coisa é acabar com essa ideia de que esses criminosos são vítimas da sociedade. Não é só a desestruturação do lar. A escolha é sempre individual. Todas as escolhas da nossa vida são feitas por nós. Se isso tem carga de influência da sociedade, do meio da família, isso é outra coisa. Mas a escolha final é sempre do indivíduo. Por isso, o indivíduo tem que pagar pelas suas escolhas. E quem escolheu cometer este crime precisa pagar com penas duríssimas, como eu também aqui defendo, corroborando tanto o Bruno Musa quanto o Roberto Mota, a prisão perpétua. O cadastro desses criminosos precisa ter o nome deles estampado em todos os lugares. Porque amanhã, imagina, por uma questão legal, é uma pessoa dessa acaba não indo para prisão, não fica na prisão muito tempo, é solto. Aí vai continuar cometendo outro crime. É preciso ter o nome dessa pessoa estampada em todos os lugares, em todos os portais, para você saber com quem você está lidando. Por isso, é preciso rigor na pena, mas mais disto, sempre entender que as escolhas, que as pessoas são responsáveis pelas suas escolhas, que elas não são vítimas da sociedade, elas são responsáveis. Se nós não partirmos desse ponto, nós não vamos conseguir combater a impunidade, aumentar o rigor das penas, e vamos continuar sempre justificando barbaridades como essa da sociedade, não vítima. Todos são responsáveis por suas escolhas.
Quer dizer, qualquer novidade em relação a esse caso, a gente traz aqui e analisa com os nossos comentaristas. O senador Flávio Pelle, do Rio de Janeiro, pré-candidato ao Planalto, ele protocolou uma PEC para acabar com a reeleição para o cargo de presidente da República. Vamos acionar nossa reportagem. Quem chega ao vivo é a Júlia Firmino, acompanhando, inclusive, essas movimentações. Júlia, seja bem-vinda. Ótima noite a você. Seus destaques, por favor.
Oi, Caniato, boa noite para você, para quem está com a gente aqui no Pingos nos Is, na programação da Jovem Pan. De fato, o senador e atual pré-candidato à presidência da República, Flávio Bolsonaro, protocolou então essa PEC, essa proposta de emenda à Constituição, justamente para acabar com a reeleição de presidentes, né, de pessoas que estão no cargo da presidência. Mas isso não vale, Caniato, a gente precisa destacar, esse texto não fala sobre esse cancelamento da reeleição para prefeitos e também para governadores. Esse texto, ele foi, teve 30 assinaturas, eram necessárias 27, então um pouco mais do que o necessário. E a argumentação que Flávio Bolsonaro traz para esse texto é justamente dizendo que a Constituição de 1988 não previa essa reeleição. Foi criado, então, em 1997, quando estava aí sob governo de Fernando Henrique Cardoso. A eleição também para ele cria um clima, né? A reeleição cria um clima de uma permanente reeleição, permanente campanha. Os presidentes que entram no cargo ficam sempre ali fazendo a manutenção da sua campanha eleitoral durante o seu mandato. Presidente, para Flávio Bolsonaro, os presidentes acabam mais na prova do que de fato em governar durante o exercício ali de seu mandato. Em relação a apoio e tramitação desse projeto, o que nós temos é que a PEC foi apoiada por senadores do PL, PP, Republicanos, União Brasil, do Partido Novo, Podemos e também do MDB. Em relação à tramitação, agora a gente precisa esperar, porque esse texto deve passar pela Comissão de Constituição e Justiça, a CCJ, e também por uma comissão especial, e aí para ser aprovado precisa de no mínimo 49 votos no Senado em dois turnos de votação. E o histórico em que essa PEC é trazida aí pelo senador Flávio Bolsonaro é de que em 2025, ou seja, ainda no ano passado, a CCJ do Senado aprovou uma proposta muito parecida com essa, que acabava com a reeleição, mas tornava aí o mandato de não 4 anos, mas de 5, e que começaria a valer só em 2034, mas esse texto e, né, para ter ideia de se de fato esse texto, essa nova PEC agora trazida por Flávio Bolsonaro, deve tramitar. Volto com você.
Legal, Júlia Firmino trazendo os detalhes dessa PEC que foi protocolada no Senado, Flávio Bolsonaro encabeçando inclusive essa iniciativa. Valeu, Júlia, bom trabalho para você. Seguir com os nossos comentaristas, deixa eu começar essa rodada com o Bruno Musa. Você, Bruno, tantas vezes discutimos a possibilidade de acabar com a reeleição, né? Muitas propostas já foram sugeridas, mas o que eu acho engraçado é que dessa vez valeria somente para o cargo de presidente da República. Você, na sua avaliação, concorda com o fim da reeleição? Entende que, a partir da vitória de um presidente, ele fica no palanque eleitoral por 4 anos? Todas as medidas em um eventual primeiro mandato miram a reeleição? Essa é a leitura de muitos.
Eu acho que a gente consegue achar pontos positivos e negativos dos dois lados, tá? Sob o ponto de positivo, no meu entender, você tem a alternância clara de poder que pressupõe qualquer tipo de regime democrático, que no meu entender, não apenas o que vivemos no Brasil passa a ser questionável frente a realmente a representatividade popular, não estou nem entrando no âmbito do judiciário, etc., mas como em outros países do mundo também. Então, eu acho essa alternância de poder, eu acho ela é importante. Eu não sei se isso acabaria alterando para 5 anos, de 4 para 5 anos e o fim da reeleição, que em muitos casos até para você ter um tempo maior, um tempo hábil de determinadas mudanças. Por outro lado, isso traz alguns pontos negativos, como, por exemplo, qual é a possibilidade de você executar grandes projetos num tempo de 4 anos? Será que você acaba incentivando, e eu não estou falando do Flávio, estou falando do processo político como um todo, a depender do governo de turno que esteja lá. Será que você incentivaria projetos populistas, uma vez que você sim ou sim deixaria o cargo em 4 anos e, portanto, as glórias de eventual atos bem-sucedidos cairiam no colo do próximo governo de turno? Então, eu acho que é uma boa discussão. Não sei se todo mundo da base da sociedade, acredito que não, estaria realmente preparado para esse tipo de conhecimento mais aprofundado da coisa, mas eu acho que é um bom acerto do Flávio nesse início de pré-candidatura. Eu acho que o Brasil precisa de uma chacoalhada de mudanças políticas urgentes. Então, o início, pelo menos, de um debate, de uma discussão, eu acho que ele é muito bem-vindo.
Pois é, estou lendo aqui, inclusive, os detalhes dessa proposta. Não há informação sobre a ampliação do mandato do presidente da República, diferentemente da outra proposta, que também era encabeçada por ele, mas acabou não vingando. Mas essa trata de dois aspectos reais: o fim da reeleição, proibição de um segundo mandato consecutivo com eleitos e governadores. E aí a transição, as regras afetariam inclusive o presidente eleito em 2026, passando a valer a partir da data da promulgação. Você, Dávila, é um assunto controverso, né? Porque tem gente que entende que, ok, ajuda, porque a partir da vitória, o presidente já arregaçaria as mangas e partiria para cima para fazer o que tem que ser feito. Não ficaria com receio de, isso é impopular, isso vai me prejudicar em uma eventual reeleição. Ele já faria o que tem que fazer. Eu acho que esse é um aspecto. E aí o outro detalhe diz respeito a... Não tem essa história de modular o discurso. Ele sai do palanque e vai trabalhar, arregaçar as mangas. Enfim, queria que você discorresse um pouco dos prós e contras, né? Tem um outro aspecto que também vários falam. Poxa, mas e se ele for muito bem? Não poderíamos ter ele por mais 4 anos? Tem o outro lado da moeda também, né, Dávila?
Canhoto, eu vou dar uma resposta primeiro política e depois a resposta do cientista político. A política é golaço do Flávio Bolsonaro. Afinal de contas, ele está apresentando uma emenda que o próprio mandato dele, se ele vier a ser presidente da República, só é um mandato. E a partir dali, então, todos os presidentes só teriam um mandato. Então, não é que você vai assinar cartinha, prometer, como fez, né, o próprio presidente Lula, que não disputaria. Não, agora passa a ser uma emenda constitucional. E é dado a ter alternância de poder. Então, isso é um golaço, porque uma pessoa que hoje está liderando as pesquisas está dizendo que aprovaria uma emenda que afetaria o seu próprio mandato, ou seja, a sua reeleição. Então, isso é ótimo. Vai colher os louros por essa. Agora, a resposta como cientista de modelos comparativos. Que tem governos melhores ou piores tendo ou não reeleição. Isso não existe. Isso é um feeling. As pessoas têm um feeling. Porque eu não quero reeleição, não gosto de reeleição. Não. Não existe. Não tem nenhum dado concreto. Assim, realmente, países que não têm reeleição têm presidentes muito melhor do que aqueles que têm reeleição. Isso não existe. Não tem dado empírico sobre esse assunto. E o terceiro ponto, eu acho que é o mais importante, O Brasil não vive mais um sistema presidencialista. O poder do presidente cada dia é mais diminuído. Hoje o poder está no Congresso Nacional. Quem tem hoje 24% do orçamento discricionário tem a faca e o queijo na mão, que é o Congresso Nacional. Então o Brasil já está vivendo um semipresidencialismo. Então o Brasil tem que aprovar uma emenda, Caniato, para mudar o regime. Nós temos que ter o parlamentarismo com o presidente, que é o semipresidencialismo, ou só o parlamentarismo. Porque é uma brincadeira achar que nós temos um presidencialismo hoje com o 90% do orçamento é engessado e o pouco que sobra quem manda é o Congresso. Ué, o que que o presidente está fazendo? O poder dele hoje é cada vez menor. Então, isso é importante compreender. E aí a vantagem do parlamentarismo é que enquanto você tiver um primeiro-ministro que funciona, ele vai ser reeleito, pode ser reeleito por muitos anos, por décadas. A Angela Merkel ficou 16 anos no poder, a Margaret Thatcher ficou 12 anos, Felipe Gonçalves ficou também por aí. Então, assim, você mantém o sujeito ou o primeiro-ministro quando ele é bom. Quando ele é ruim, ele cai em meses. Você não tem que ficar esperando 4 anos de mandato. Então, a meu ver, eu espero que o senador Flávio Bolsonaro apresente uma outra emenda junto com essa, fim da reeleição e adoção do parlamentarismo. Porque é isso que o Brasil já vive. Nós temos que acabar com esse faz de conta.
Pois é, mudança no sistema, será de presidencialismo para parlamentarismo. Lá atrás tentaram, né? O plebiscito, palavra difícil, fizeram até um jingle famoso à época. Você, Mota, a iniciativa de Flávio Bolsonaro, e o mais interessante, né? Que uma vez promulgada a medida, afetaria o próximo presidente. Então, ele se coloca, inclusive, como um agente que seria impactado pela medida.
Eu não conheço os detalhes da medida, eu fiquei curioso para saber se ela proíbe a reeleição em sequência ou Sim. se o eleito pode sair, passar o mandato e aí voltar, né?
Sim, proíbe em sequência, exatamente.
Então não é uma medida que ela não acaba com a reeleição. Ela acaba com a possibilidade de reeleição em sequência. Tá? Nos Estados Unidos, independente de ser em sequência ou não, o presidente, qualquer pessoa, só pode ser presidente duas vezes. Só foi duas vezes, acabou. Essa proposta do Flávio é uma medida essencialmente simbólica, lógico, é muito importante, porque ela passa uma mensagem que muita gente precisa ouvir agora, especialmente vinda de um Bolsonaro. A mensagem é: eu, candidato à presidência, se for eleito, não vou me eternizar no poder. Agora, francamente, meus amigos, do ponto de vista prático, eu não sei qual vai ser o impacto. E a razão, Flávio mesmo já explicou. A Constituição de 1988 não tinha reeleição. A reeleição foi introduzida por uma PEC aprovada no governo Fernando Henrique. Agora está se propondo uma PEC para acabar com a reeleição. Mas daqui a 5 anos, 10 anos, 12 anos, pode vir PEC trazendo de volta a reeleição. Porque todos nós sabemos que a Constituição brasileira é essa coisa flexível, né? Tem um bom jogo de cintura. Hoje ela aceita uma ideia, amanhã ela aceita com a mesma facilidade uma ideia completamente oposta.
Deixa eu chamar a nossa audiência para participar da enquete do dia. Foram muitos assuntos, não deu tempo, mas assim, estou olhando aqui no YouTube, quase 3 mil pessoas já votaram. É de um tema que, inclusive, nós vamos discutir agora. Então, se você puder, vote na enquete do dia. A pergunta está publicada no portal de notícias da Jovem Pan, jovempan.com.br, também no YouTube. YouTube de Os Pingos nos Is, não Jovem Pan News. Vai em Os Pingos nos Is no YouTube, você consegue votar na nossa enquete. Daqui a pouco eu vou trazer o resultado, inclusive. O Brasil caiu da décima posição para a 11ª entre as maiores economias do mundo, segundo o ranking elaborado pela Austin Rating. Esse levantamento levou em consideração o desempenho da atividade econômica do país no ano passado. O crescimento foi de 2,3% e o Produto Interno Bruto brasileiro atingiu 2,2 trilhões de dólares. Com o resultado, o Brasil foi superado pela Rússia, que permanece em guerra contra a Ucrânia. Esse levantamento foi feito com base em dados do Fundo Monetário Internacional. Chamar o Bruno Musa, essa eu acho que é uma das principais notícias que envolvem o tema economia, né? E os correlatos também, e o Brasil descendo nesse ranking das 10 maiores economias do mundo. É muito simbólico, né, Musa, quando a gente fala, nossa, o Brasil faz parte das 10 maiores economias do mundo. Sair desse ranking quer dizer, alguma coisa deu errado. O que foi?
Sem dúvida, ele é simbólico, mas ele também mostra uma tendência que não é de hoje, é uma tendência... Ele fala, caímos as décima para a décima primeira, ele é uma análise do PIB, do produto interno bruto, ou seja, o resultado de tudo que o país produz, absolutamente tudo. No Brasil, na casa dos 12 trilhões e meio ali, mais ou menos isso. E por que que ele é basicamente irrelevante? Porque imagina um país que produz o mesmo que você produz com uma população que é a metade da sua. Claramente, esse país ele é mais rico do que o teu. Isso significa que nos leva a uma análise um pouco mais aprofundada, que é o PIB per capita, ou seja, quanto que cada cidadão produz na média para você ter um efeito comparativo mais claro, né? E aí, quando a gente analisa isso, olha só que interessante. Ali no começo dos anos 2000, o Brasil estava 21 posições acima da metade da tabela. Hoje, nós estamos... 9 posições acima da metade da tabela. Passaram-se 20 anos e nós estamos caindo cada vez mais comparativo a outros países em PIB per capita, que é o que vale na análise realmente de riqueza. Afinal de contas, de novo, repito, se você pega um país que tem metade da sua população e tem um PIB igual ao seu, você é muito mais pobre do que esse outro país, que é essa análise. Ou seja, nós estamos chegando na segunda metade de baixo dos principais países do mundo analisados pela própria OCDE. Significa que os outros países avançaram e nós estamos perdendo posição. Para ter um efeito de comparação não apenas com Suíça, Estados Unidos, Luxemburgo, que são os países mais ricos do mundo. Nós estamos falando que nós perdemos, por exemplo, para a Argentina, que parou 40, 50 anos através de um socialismo do século 20 e 21 que empobreceu mais de 50% da população. Nós perdemos para países pares, nós perdemos, obviamente, para o Chile, nós perdemos para países como, inclusive, a própria Rússia. Nós perdemos muito para os pares emergentes. Isso significa que, diferente daquilo que o José Dirceu veio há pouco tempo falar lá na Câmara dos Deputados, que o Brasil era um país rico, não há nenhum tipo de métrica que mostre que o Brasil é rico. O Brasil é um país estruturalmente pobre. É diferente de ter condições para ser rico. O que você faz com as condições para ser rico? Joga no lixo? Continuamos sendo um país que está muito mais próximo da metade de baixo da tabela.
Rápida parada para você que nos acompanha pela rede.
Rede Jovem Pan News. Os pingos nos is.
A Jovem Pan está no canal 51 da TV aberta e queremos saber como está chegando o sinal do canal 51 aí na sua casa. Mande uma mensagem pro WhatsApp 11 913258055 e diga como você está recebendo o canal 51. Jovem Pan, agora na TV aberta, no canal 51. Tóquio Marine Hall apresenta Diogo Nogueira com a turnê Infinito Samba, dia 6 de março. Samuel Rosa cantando seus grandes sucessos. Dia 7 de março, Osvaldo Montenegro, em sua turnê, O Melhor da Vida Ainda Vai Acontecer. Dia 31 de maio, Orixás, com a turnê Represente Cuba Tour. Um show trazendo sucessos, toda a força, identidade e energia de um dos maiores grupos de hip hop latino do mundo. Dia 15 de março, informações e vendas, tokyomarinehall.com.br.
Você quer saber o nome do peixe que pescou e se pode comer? O livro Peixes Costa Brasileira responde muito mais. São 1000 espécies e mais de 1000 fotos. O único livro no mundo que... www.peixescostabrasileira.com.br. Digite Jovem Pan no cupom promocional e ganhe 60% de desconto.
O INSS não vai te salvar. A aposentadoria média hoje em dia, gente, é de R$ 1.863. E remédios e plano de saúde não entram nessa conta. Se você continuar esperando, vai trabalhar até não aguentar mais e ainda assim terminar contando moedas. Mas existe outro caminho. No dia 24 de março, às 6:30 PM, participe do meu workshop O Fim da Aposentadoria. Você vai aprender como organizar as suas finanças e começar a construir sua própria aposentadoria. Inscreva-se na newcursos.com.br.